Senhoras e senhores deputados, eu agradecia que se sentassem para darmos início aos nossos trabalhos. Então, muito bem. Bom dia a todos. A título de informações, eu queria perguntar aos grupos parlamentares o seguinte. Tenho em minha posse um requerimento cujo objeto se prende com a audição dos presidentes dos institutos de oncologia. Fizeram-me chegar a informação que há acordo para que este requerimento seja discutido e votado hoje. Pergunto só aos seus coordenadores se é assim, se posso pô-lo para mim da ordem dos trabalhos. É assim, senhora deputada Luísa Salgueiro. Eu penso que... Sra. Deputada Paula Santos, ouviu o que eu disse, ouviu? Pronto, então eu vou repetir. Tenho um requerimento que é para a audição dos presidentes dos IPOs. Tenho conhecimento que há concordância de todos os grupos parlamentares, embora o PSD não subscreva o requerimento. Mas há, eu só pergunto neste momento se há acordo para que seja discutido e votado hoje, visto que chegou fora de prazo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A verdade é que ontem houve conversas com o Partido Socialista e também com o CDS relativamente a este requerimento. O grupo parlamentar do PSD votará a favor, de qualquer das formas, em abono da verdade. Não ficou de forma alguma acordado que haveria acordo para discutir o requerimento hoje. De qualquer das formas, uma vez que a matéria em questão parece consensual, da nossa parte não levantaremos inconvenientes.
Então, muito obrigada. Ficará no fim da ordem de trabalhos a discussão e a votação deste requerimento. Senhores deputados, a título de informação, também gostava de vos dizer que não tenciono marcar nenhuma reunião para a semana. Há comissões que o fazem. Penso que nós não temos nenhuma matéria que nos leve a marcar uma reunião, a não ser que surja e que, evidentemente, tenha urgência e que o façamos. Portanto, esta será a última reunião até ao ano que vem. A não ser que me façam chegar um motivo de urgência e teriam que o fazer até sexta-feira. Vamos então à apreciação e votação da ata 114 do dia 11 de dezembro. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Se não houver nenhum pedido para alteração, eu ia pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. De seguida, eu vou pôr o ponto número 4, que é a discussão e votação do relatório da petição 239, acabar com o aborto gratuito, cuja relatora é a senhora deputada Conceição Bessa Ruão. Sei que está aflita para ir para outra comissão. E, portanto, senhores deputados, vamos passar desde já à apresentação e à discussão e depois à votação deste relatório. Tem a palavra a senhora deputada Conceição Bessa Ruão. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Eu peço desculpa pelo atraso da apresentação deste relatório. Uma parte foi devida também a algumas consultas e algumas diligências efetuadas. Outras diligências efetuadas não tiveram resposta, como verão, ou como já viram, tenho a impressão. E, portanto, penalizo-me nessa parte. Quanto ao resto, a presente petição reúne todos os requisitos formais para ser apreciada. Foi subscrita por 4.138 peticionários e, portanto, estará sujeita, nos termos legais regimentais, a discussão em plenário. O objeto desta iniciativa envolve duas dimensões. Por um lado, a aplicação de taxas moderadoras ao ato do aborto em si mesmo, e a outra dimensão que se prende com o regime jurídico que é dado depois à mulher que aborta, de equiparação à situação de maternidade. e os peticionários consideram que, desta forma, o Estado financia e apoia, portanto, o aborto nos precisos termos em que apoia a maternidade. Tive o cuidado, como vem sendo mais ou menos hábito, de relativamente a cada assunto elencar a legislação que considero ser aplicável para que, em qualquer momento, sobre a matéria que está em causa, as pessoas poderem ter mais ou menos a compilação da legislação aplicável e por questão de facilidade. Foi aqui procurado, e está aí transcrito, o artigo 4º sobre taxas moderadoras do Decreto-Lei 113, com a redação que depois lhe foi dada pelo diploma de 2012, e o artigo 8º relativamente à dispensa das cobranças de taxas moderadoras. Está depois todo o regime que se aplica ao regime posterior e da qual resulta a equiparação à situação de maternidade por omissão de legislação do ato legislativo que deveria clarificar a situação tal qual a lei prevê. Das diligências efetuadas pela Comissão, ouvi os peticionários, porque era obrigatório, fiz a transcrição, tive algum cuidado para não pôr na minha boca palavras de outros ou para não alterar, de fazer a opção é deliberada de transcrever os dados obtidos sobre esta matéria. No entanto, os peticionários alertam para uma questão que eu não sei se ela não terá relevância, que é o facto, independentemente do lado que se estiver, a consulta posterior ao aborto deveria ser, entendem eles, feita a consulta de planeamento familiar por uma entidade diferente. E o que eles constatam é que, por exemplo, nas clínicas privadas, designadamente na Clínica dos Arcos, a consulta de acompanhamento e planeamento é feita pela mesma entidade. Ora, referem eles que, sendo o objeto desta entidade prestar serviços, se eles fizerem uma consulta de planeamento de modo a desmotivar e a que, portanto, a mulher prossiga um processo de contracepção, de algum modo os interesses aqui podem ser incompatíveis porque estão portanto, a retrair-se-lhes na prestação de um serviço para eles próprios. E eu acho que esta questão, por acaso, tem alguma acuidade, independentemente do lado em que se estiver. Depois, fazem contas aos custos que eles intuem, face àquilo que está publicado sobre o valor do aborto. Há tabelas, como sabem, estavam contidas na avaliação do aborto em Portugal, as tabelas, portanto, para os diferentes tipos de aborto, para o aborto em ambulatório, para o aborto com internamento e para a simples consulta de fornecimento medicamentoso, sempre este, no mínimo, em 342 euros. Fazem aqui uma série de contas e chegam a um valor que entendem que é este valor relativamente ao qual o Estado tem estado a financiar o aborto. Entretanto, foi pedida, portanto, nas diligências efetuadas, foi pedida parecer ao Ministério da Saúde, à Direção-Geral de Saúde, à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Enfermeiros, à CSS e também, eu sabia que tinha estado a decorrer, porque eu tinha sido entrevistada sobre um estudo que estava a ser realizado por uma mestranda em Londres relativamente à questão da taxação do aborto em Portugal. E também juntei o assunto, aliás, se viram, todos os anexos estão com o relatório. Pronto. Aqui há duas questões. O que é que diz designadamente? O Ministério da Saúde não responde à questão, porque fala no momento anterior, na consulta em que a mulher grávida é aconselhada e recebe toda a informação designadamente, o auxílio que lhe pode ser prestado, e fala no momento posterior sobre a consulta de planeamento. E não fala no momento em que a mulher comparece nos serviços ou para lhe ser ministrada a medicação ou para o aborto em ambulatório ou internamento. Portanto, é uma não-resposta. Relativamente à ordem, à Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde remete-nos para uma questão, e eu até deixo à consideração dos juristas que aqui estiverem presentes, que por acaso me ocorreu hoje de manhã quando estava a reler isto. que é assim, a Direção-Geral de Saúde, e face à lei, face ao que está na lei, a lei diz assim, taxas moderadoras, estão isentas de pagamento as taxas moderadoras, as grávidas e as parturientes. Ok. E depois diz assim, e refere à Direção-Geral, e na segunda, as grávidas estão isentas taxa, pela condição de gravidez e parto. Ok. Então, eu, à contrário, porque a interpretação à contrária é uma das formas e é válida, à contrário, se elas estão isentas por gravidez e parto, ou se há aqui alguma coisa que, se calhar, não está isente. Eu, pela primeira vez, estou a fazer este raciocínio e fui lá um bocado que eu até escrevi aqui. Hã? Com uma interpretação ao contrário, eu, se calhar, até consigo dizer que o aborto não está isento. Mas pronto, são juristas, penso que há aqui mais na sala, mas queria deixar esta questão. Senhora Presidente, quer dizer, há interpretação ao contrário, pela gravidez e parto, agora eu também fiquei assim, de bolas, com este esclarecimento, ainda não me tinha ocorrido. A Ordem dos Médicos foi-lhe pedido parecer, acusou a recepção, agradeceu o envio da petição, mas não respondeu. A Ordem dos Enfermeiros foi também solicitado parecer sobre e considera que a não taxação do aborto é uma não opção por parte de quem tem competência para decidir. Foi também pedido parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no sentido de tentar avaliar, objetivamente, como é que, tendo nós uma condição de recursos, que isenta as mulheres que não têm recursos para o aborto, e havendo outras doenças, designadamente crónicas, oncológicas, que não estão isentas em algumas das suas dimensões de taxa moderadora, até que ponto é que poderia haver aqui uma questão de violação do princípio da igualdade na situação, no acesso. A primeira comissão responde que não deve ter lugar uma pronúncia desta comissão sobre a matéria, porque não diz respeito às suas áreas de competências. Ok. Depois, a tese de mestrado em saúde pública, eu tive cuidado de traduzir os dois parágrafos que não ofereciam nenhuma dúvida, sendo, porém, que tive cuidado de transcrever as recomendações finais para que não pudesse, para que não falhasse nada, e podem compará-las com o estudo que têm na mão relativamente àquilo que é recomendação. No entanto, há uma conclusão que é facta e diz, através das entrevistas realizadas, há evidências que as taxas moderadoras aplicadas sobre o aborto em Portugal não teriam impactos importantes na saúde ou consequências sociais. E também tem outro, que diz assim, a evidência dos dados recolhidos não permite aconselhar a favor ou contra a introdução de taxas moderadoras no aborto em Portugal. As recomendações colegidas pretendem ajudar os decisores no processo respectivo quando considerem a possibilidade de implementar esta medida. Ok. Objetivamente quis traduzir isto. Agora, relativamente às recomendações e às constatações, elas estão aí, depois poderei traduzi-las se quiserem, mas, em conclusão, podemos dizer que estão isentas, isto toda a gente sabe, estão isentas de pagamento de taxa as grávidas e as parturientes, as consultas de planeamento familiar e atos complementares prescritos no decurso do processo de interposição voluntária de gravidez estão isentas de taxa moderadora, o ato em que incorre a interrupção da gravidez está igualmente isento de taxa moderadora, face atualmente, a Ordem dos Médicos não respondeu à solicitação, para se pronunciar, a Ordem dos Enfermeiros considera que é uma não opção, a Comissão de Assuntos Constitucionais entende que não tem que se pronunciar e, portanto, no âmbito deste estudo e através das entrevistas realizadas, há evidência de que as taxas moderadoras aplicadas, está transcrito, sobre o aborto em Portugal não teriam impactos na saúde e consequências sociais, e ainda a evidência dos dados recolhidos não permite aconselhar a favor ou contra a introdução de taxas moderadoras. Mas as recomendações foram apenas, pretendem ajudar os decisores no processo. A minha opinião sobre esta matéria é conhecida, mas, independentemente dela ser reconhecida em termos de avaliação do aborto, eu continuo a achar que não faz qualquer sentido a equiparação do regime que é feito, porque a lei tinha mecanismos para fazer isto. A equiparação da situação de aborto a uma equiparação de prestações e de tratamento da situação como de maternidade se tratasse não faz sentido, porque esta situação poderia ser tratada com verdade e com transparência e até sem discriminação, ou ser tratada como doença natural, como doença como outras doenças que são tratadas no âmbito da legislação aplicável. Pronto, estão aí os anexos todos E, nesta base, a petição está em condições de ser mandada para a Presidente, de ser publicada e de ser remetida ao Sr. Ministro da Saúde e enviada uma cópia aos peticionários. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Percebo agora o atraso na entrega deste relatório. Foi, de facto, um trabalho muito rigoroso de audição, de preparação e, portanto, está mais que justificado. E dou-lhe desde já, felicito-a desde já pelo trabalho que produziu. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares que me solicitarem. Sra. Deputada Catarina Marcelino, quer usar a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Apareça sempre quiser, faz favor, é muito bem-vinda nesta comissão.
Muito obrigada. É a primeira vez que cá estou, sim, agradeço. Eu queria, antes de mais, felicitar a relatora pelo trabalho que aqui está e, sabendo nós a sua posição sobre a matéria, fê-lo no sítio certo e, portanto, o relatório está objetivo e factual. E queria dizer o seguinte, é recorrente estas petições chegarem sobre estas matérias, umas vezes sobre a questão da segurança social e das licenças dentro da área da parentalidade que são atribuídas, outras vezes sobre taxas moderadoras, porque no nosso entendimento isto é uma forma de um movimento que na altura do referendo, que foi nessa altura que se fez este debate, em que o debate foi dos debates mais importantes, penso eu, na história da democracia portuguesa, e que foi um debate que levou 30 anos a acontecer, teve uma decisão pela voz do povo português que arrumou este assunto e penso que o arrumou bem e o arrumou definitivamente. Contudo, há um conjunto de cidadãos que recorrentemente vêm trazer esta matéria à coação. Estão no seu direito, obviamente, e temos todo o respeito pela sua posição. Vivemos em democracia, é um direito que lhes assiste, mas que, como podemos ver nas respostas de quem foi ouvido, esta matéria é uma matéria que deixou de fazer sentido. E deixou de fazer sentido, nomeadamente mesmo a questão das taxas moderadoras, quando olhamos para as entidades que foram ouvidas e compreendemos que a maioria delas não se quiseram sequer pronunciar, portanto, nem sequer se pronunciaram, e aquelas que se pronunciaram, que penso que são duas entidades muito importantes, uma é o Ministério da Saúde, a outra a Direção-Geral de Saúde, vêm dizer que que não faz sentido alterar esta questão. E quando a senhora deputada Conceição diz que a questão do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde não responde, eu entendo exatamente o contrário. Eu acho que o Ministério da Saúde responde, porque o Ministério da Saúde entende que a interrupção voluntária da gravidez, o ato da interrupção voluntária da gravidez, com a consulta que é feita para dar à mulher a oportunidade de reflexão e depois a consulta de planeamento familiar, todos estes três atos são um todo e, como todo, estar a taxar no meio, entre duas situações que estão perfeitamente enquadradas, meter no meio uma que vai ser taxada, penso que não faz qualquer sentido, porque todo este processo é um todo e está enquadrado na saúde materna ou infantil, e a saúde materna ou infantil não tem taxas moderadoras, e esta questão é relevante. Esta questão é muito relevante, porque a interrupção voluntária da gravidez ou a interrupção da gravidez não voluntária são matérias de saúde materna ou infantil que têm o seu enquadramento legal e, portanto, eu penso que é isto que o Ministério da Saúde quer dizer. Relativamente à Direção-Geral da Saúde, ainda vai referir aqui outra coisa que penso que é muito importante, porque quando nós estamos a falar, e foi uma das questões fundamentais de todo o debate em torno deste assunto, estamos a falar de saúde pública, é muito importante nós termos em atenção que situações que possam levar a que haja interrupção voluntária da gravidez clandestina, e a Direção-Geral de Saúde refere-o aqui, não é uma situação positiva para a saúde em Portugal, para a saúde das mulheres em Portugal, para a saúde sexual e reprodutiva em Portugal. Portanto, por todas estas razões, não nos parece de todo que seja oportuno ir mexer nesta legislação, até porque isto em termos financeiros não é relevante. em termos sociais, não é relevante. Esta é uma matéria que está perfeitamente enquadrada naquilo que é o momento. E só para terminar, dizer o seguinte. Quanto à questão que falou da Clínica dos Arcos e da entidade ser diferente entre a entidade que faz a consulta de planeamento, eu acho que não faz qualquer sentido. Porquê? Porque, mais uma vez, o ato é um ato feito num todo. É a interrupção voluntária da gravidez e o planeamento familiar é uma das condições inerentes àquela situação. Aliás, deve ser. E o Estado, quando contrata, ou quando faz esta subcontrata, quando passa o serviço para um privado, avalia a idoneidade desse serviço e a competência profissional desse serviço. E, portanto, não pode-nos passar para a cabeça que profissionais de saúde, mesmo que em privado, seja nesta situação ou noutra, estão a colocar interesses financeiros, interesses de levarem, neste caso, mulheres a fazerem lá mais abortos e a não fazer competentemente o planeamento familiar. Isto não é de todo aceitável que se entenda que o Estado está a contratar entidades que têm este tipo de atitude. Nós recusamos em absoluto este tipo de posição. E mesmo a última questão que quero referir é que, para nós, esta questão de taxar a interrupção voluntária da gravidez, e acho que o que o Ministério da Saúde aqui refere vem mesmo ao encontro do que eu vou dizer, é entre uma consulta em que a mulher está grávida e uma consulta de planeamento familiar, estar a taxar a interrupção, o ato da interrupção voluntária da gravidez é como se fosse castigar a mulher por esse ato, e nós consideramos, obviamente, inaceitável. Este é um assunto que teve o debate em 2006. Neste momento, este debate é um debate que não faz qualquer sentido ser feito em Portugal. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria saudar, e isto não são palavras de circunstância, mas saudar mesmo o trabalho tão profundo a que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão nos tem vindo a habituar quando a elaboração dos seus relatórios e de qualquer outro trabalho. Relativamente ao fundo da questão, e não querendo antecipar aqui o debate que ocorrerá em plenário, penso que a posição do CDS é conhecida. E no meu caso em particular, enfim, difere daquela que foi a posição genérica do CDS, quando do referendo e da decisão fui a favor da descriminalização do aborto, mas devo dizer que condeno veementemente, e acho que é assintoso e é quase insultuoso que, ao contrário de tantos outros atos médicos, e não se trata de castigar, porque senhora deputada, se eu for ao hospital porque tenho uma fratura e tenho que pagar numa perna e tenho que pagar uma taxa moderadora, eu não considero que o hospital me esteja a castigar por me cobrar uma taxa moderadora. Portanto, esse argumento, desculpe-me, mas parece-me um pouco sólido, é o mínimo que possa dizer. E, portanto, e não querendo antecipar o debate em plenário, entendemos que, neste momento, a legislação, no que se refere à sua cominação legal, não deve ser alterada, portanto, não se deve voltar à criminalização, mas entendemos que, à semelhança de tantos, para não dizer a esmagadora maioria dos atos médicos, a interrupção voluntária da gravidez deve ser objeto de pagamento de taxa moderadora. Obviamente não tem nada a ver com castigo, tem a ver com uma questão de equidade, e obviamente que as mulheres que praticam estarão submetidas ao regime geral, que é o da condição de recursos. Portanto, se a mulher estiver abrangida pela situação da condição de recursos, estará isenta, no nosso entender, deverá continuar isenta do pagamento da taxa moderadora. Não vejo porque é que há de haver um regime de discriminação positiva da interrupção voluntária da gravidez, uma questão tão controversa que, em todo caso, e é bom que o lembremos, independentemente da posição ideológica, é a interrupção voluntária do desenvolvimento de um ser humano. Vamos lá ver. Isto não é a remoção, como tantas vezes ouvimos dizer, não querendo reabrir a coisa, não é a remoção de um tumor nem de um dente, é a interrupção voluntária do desenvolvimento de uma vida humana. Portanto, não se trata aqui agora de castigar ou de não castigar. Agora, também não vemos porque é que há de ser objeto de uma... Desculpe. Não vejo porque é que há de ser objeto de um regime de discriminação positiva em relação a tantas outras situações, fraturas, outras doenças, intervenções cirúrgicas programadas, não programadas, enfim, poderíamos ir por aí fora. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados e, particularmente, a Sra. Deputada Conceição Bessa Roão, a relatora deste parecer. Nós conhecemos a sua posição, portanto, felicitá-la pelo facto de ter sido objetiva, tendo em conta que tem uma posição clara, portanto, o seu relatório é objetivo, pelas diligências que fez, mas permita-me dizer, a posição do PCP é conhecidíssima nesta matéria. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que esta petição chega cá porque, efetivamente, há... uma ala conservadora e reacionária do país que não aceitou, é verdade, que não aceitou o referendo, que não aceitou um avanço que nós fizemos, que o país fez relativamente à questão da interrupção voluntária da gravidez, a despenalização da interrupção voluntária da gravidez e, portanto, tenta encontrar, efetivamente, subterfúgios para... voltarmos, para retrocedermos nesses avanços. E, portanto, aquilo que nós consideramos, até porque nós, também a nossa posição relativamente à questão das taxas moderadoras é conhecida, nós somos contra a existência de taxas moderadoras, inclusive apresentamos recentemente em sede de Orçamento do Estado para 2014 uma proposta de revogação dos decretos-lei que institui as taxas moderadoras e, portanto, nós não acompanhamos esta petição. Consideramos que, efetivamente, foi um avanço, porque a questão que aqui se coloca da IVG é uma questão de saúde pública, que se permitiu, efetivamente, que as mulheres que fizeram a opção, e não é uma opção tão simplista ou... de ânimo leve, que as mulheres que decidem fazer a interrupção o fazem. Todos nós sabemos que são decisões difíceis, são decisões ponderadas. E esta ideia de que as mulheres utilizam a IVG para um ato contracepcional, que também existe isto na sociedade, é completamente inaceitável e não são essas as razões que levam as mulheres a fazer a interrupção voluntária da gravidez. E, portanto, aquilo que nós achamos, efetivamente, é que nós progredimos muito com este referendo, foi um avanço que nós fizemos, foi um respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos da mulher e, portanto, não podemos acompanhar e, por essa razão, votaremos contra o relatório.
Oh, cada um vota como quer, não temos que... Sr. Deputada Conceição Bessa Roão, eu dou-lhe a palavra no fim, acho que é mais apropriado, não é? Sim. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra. Eu agradeço que façam silêncio. Façam silêncio para... Sr. Deputados, podem... O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite quer usar da palavra, pelo menos tem direito a ser ouvido. Faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Enfim, as posições dos vários partidos nesta discussão nunca nos surpreendem, porque são sempre as mesmas e, portanto, sobre isso eu não vou comentar. Agora, há aqui matéria que está em cima da mesa que eu acho que merece uma discussão muito profunda e que foi proporcionada de fruto de um trabalho muito exaustivo da Sra. Deputada Conceição Bessa Roão, reforçando até as palavras da Deputada Teresa Queiro, de facto não nos surpreende e tenho que lhe agradecer. E o povo português, de facto, tem sorte em ter uma deputada com o calibre da Deputada Bessa Roão. Agora, há aqui uma afirmação de que o referendo arrumou o assunto. Os referendos não arrumam assunto nenhum. O povo é sempre soberano. E, portanto, sobre essa matéria, sobre essa matéria. Agora, há uma estabilidade legislativa que se pretende. Ninguém propôs até hoje uma alteração do enquadramento. Agora, ultrapassada a estabilidade, o período necessário dessa estabilidade legislativa, não podemos também fechar a porta. É um debate, até porque nem todos os problemas foram resolvidos, mesmo aqueles que eram invocados pelos defensores a favor do referendo. Foi aqui invocada a questão da saúde pública como base para acabar com o aborto clandestino. Quando nós ouvimos até, a propósito de um outro relatório, também trabalhado pela deputada Bessa Ruão, a Inspeção-Geral das Atividades da Saúde veio a esta comissão dizer que não tem condições para acompanhar a existência ou não de aborto clandestino no nosso país e referem mesmo registro de alguma atividade mantida desta matéria, mesmo no contexto da atual legislação. Agora, parece-me razoável aquilo que foi aqui dito, ou seja, que passa a ser encarada a interrupção voluntária da gravidez como uma interrupção, como uma intervenção de saúde, como outra qualquer, seja uma intervenção medicamentosa e necessitar de uma baixa médica ou necessitar de uma baixa no contexto de uma intervenção cirúrgica. Ou associar isto a um subsídio de maternidade não faz sentido nenhum, eu penso que sobre isso é claro. Sobre a questão ainda das taxas moderadoras, a Associação para o Planeamento da Família disse também, quando a outro relatório, que defendia, e estamos a falar de uma associação pró-referendo, defendia a introdução de taxas moderadoras no contexto dos abortos de repetição, sendo que, havendo casos registados de 4, 5 abortos realizados num curto espaço de tempo e interpretados até como método contraceptivo. E o Partido Comunista Português, na altura, até alertava para a questão de que havia um ataque de maternidade pelo patronato e o aborto forçado, muitas vezes, e que o facto de criarmos uma via verde à interrupção voluntária sem qualquer tipo de controle centralizado dos abortos de repetição leva à incapacidade das instâncias públicas de controlarem essa situação e compreenderem aquilo que o Partido Comunista disse, que a acontecer é criticável, que é o aborto forçado. E isso é algo que também devemos discutir. Agora, há outras questões que eu penso que merecem, até em sede de regulamentação, que não dependem de uma alteração legislativa, ser repensadas, e que, fruto também do trabalho que tem vindo a ser feito nesta comissão, com ponderação, acho que merece discussão aprofundada. A questão do consulta de planeamento familiar prévia, que está de alguma forma prevista, na realidade foi afirmada em várias instâncias que não está a acontecer. Isso é algo que eu considero grave para uma decisão formal. Assim como, já para não falar na consulta de planeamento familiar pós-interrupção, que praticamente nunca acontece, a questão da ecografia, a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, nas auditorias que fez, detectou a ausência da ecografia. Já vou, senhora presidente, é um assunto sério, e só deixar aqui alguns pontos importantes. A ecografia não constava de muitos dos processos, particularmente nas entidades privadas que realizam esta atividade médica, e portanto, por isso, tem havido a defesa de que, para além do médico, a própria pessoa, a própria mulher, possa assinar a ecografia e que a mesma conste do próprio processo. Outra questão que tem estado em cima da agenda recentemente é a questão da objeção de consciência, que eu gostaria de reiterar a minha posição, que a objeção de consciência é um direito inalienável dos profissionais de saúde, ao contrário do que por vezes se vai falando. E neste caso, a grávida, se entende que não, o médico objetor de consciência não a deve acompanhar, deve ter esse direito de o manifestar, algo que também não está salvaguardado. Por fim, a questão da interrupção voluntária de gravidez, como sabem, pode ser feito por via medicamentosa, por via de intervenção cirúrgica. Neste momento há uma ausência de orientações claras sobre esta matéria, o que leva a que verifica-se nas instâncias privadas que sejam feitas mais cirúrgicas e nos públicas mais medicamentosas. Isto é algo que cria, para além da questão dos custos, cria maiores dificuldades na vida das mulheres que recorrem a esta atividade e, portanto, penso que deveria sair também destas discussões que, eventualmente, uma orientação clara sobre a metodologia a usar num contexto de interrupção deveria ficar claro. E, portanto, mais uma vez agradecer à deputada relatora. Penso que este debate é um debate longo e mesmo no contexto da atual legislação, que ninguém contesta, há sempre margem para melhorar e, portanto, agradeço-lhe por isso. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. É evidente que este tema nos causa a muitos uma grande incomodidade, mas é preciso tratar. Trata-se de uma petição e eu quero lembrar aos Srs. Deputados que o objeto da petição é acabar com o aborto gratuito. Sra. Conceição Bessa Ronson, um segundo. Antes, o Sr. Deputado Miguel Santos pediu uma palavra e peço que seja mesmo muito breve para terminarmos a discussão deste relatório. Obrigada.
Eu gostava, antes de mais, de dizer que eu convivo muito bem com o regime atual da IVG e sou perfeitamente favorável ao regime que está em vigor. Isto para afastar desde já qualquer tipo de fantasmas de aproveitamento daquilo que eu vou dizer. Aliás, acho que é uma matéria que está bastante pacificada na sociedade portuguesa. E aceite, e não levantando qualquer tipo de cisma nem de fratura social. Agora, eu fico um bocado assustado quando ouço algumas pessoas utilizarem uma linha argumentativa que, na minha opinião, é absolutamente inaceitável. Que foi o caso da Sra. Deputada do Partido Socialista, que entretanto se ausentou, e, na parte final, a Sra. Deputada do Partido Comunista. Porque a mim assusta-me, a Sra. Deputada Conceição Rom fez um relatório bastante preciso e correto. Colocou as posições que tinha que colocar todas as pessoas que se pronunciaram e citou a parte da petição, várias partes da petição, que vêm citadas naturalmente. A mim assusta-me tanto, na petição em si, umas partes que lá vêm assim um bocadinho esquisitas, na minha opinião, que fazem juízos de valor sobre as mulheres que praticam a IVG, e atribuem essa responsabilidade, inclusive, aos seus companheiros, tem assim uma lógica e uma redação que a mim me assusta. Mas assusta-me também ouvir algumas declarações, como ouvi aqui hoje de manhã, sobretudo no sentido em que é um assunto que está arrumado, está na gaveta. Isto, as pessoas têm que saber conviver para poderem fazer o jogo democrático e serem atores e agentes do jogo democrático que nós temos implementado neste país, têm que saber conviver com as várias posições. Para mim, o assunto não está nada arrumado. Se existem cidadãos que não se identificam com o regime jurídico que está em vigor, eles têm todo o direito e legitimidade de se expressarem utilizando os instrumentos que o nosso sistema democrático lhes confere, que é o caso destes cidadãos que fazem esta manifestação de direitos. Agora, se há pessoas que lhes arrepia a pele em admitir que existem pessoas que têm uma opinião contrária àquela opinião que essas pessoas defendem, como nós hoje aqui ouvimos nesta Comissão de Saúde, por parte de deputados, têm um especial dever, inclusive, na defesa das posições deles próprios, mas também na admissão das posições contrárias de outras pessoas, eu acho absolutamente arrepiante ter ouvido aqui algumas declarações conforme ouvimos. Sendo eu perfeitamente favorável ao regime que está em vigor, acho inadmissível que se produzam afirmações em que se entende que o assunto está arrumado e quem tem uma opinião contrária e se manifesta através de uma petição é um vado reto Satanás porque não pode fazer. Portanto, eu rejeito isto em absoluto. E depois, também só para notar na parte final, agora para terminar, Sra. Presidente, que um relatório que tenha uma correção na sua elaboração absolutamente irrepreensível, acho extraordinário que a Sra. Deputada do PCP vote contra porque está contra o objeto. Quando nós todos sabemos, de acordo com o regimento que está em vigor, nós votamos as conclusões, não votamos o objeto. Porque isto está por detrás daquilo que é o core business do PCP, que é um partido absolutamente extremista e totalitário e que não admite posições contrárias àquelas que defende. Sra. Deputada, é inadmissível que vote contra o objeto, porque o objeto é para ser colocado em cima da mesa por quem entender colocar o objeto em cima da mesa e quem entenda defender as posições que na sua convicção defende, independentemente da Sra. Deputada gostar, não gostar, concordar ou não concordar. Portanto, acho arrepiante a forma como a Sra. Deputada exprimiu essa posição que vai assumir, de que vai votar contra o relatório, porque é
obrigada,
contra
Sra.
o objeto.
Deputado.
Extraordinário, absolutamente.
Obrigada.
Diz tudo aquilo que os senhores são.
Sra. Deputada Carla Cruz, nem que seja para exercer o contraditório, faz favor. Eu depois dou-lhe a palavra, mas eu agradeci que os seus padres não eternizassem depois isto, porque eu penso que o essencial foi dito. Desculpe, Sra. Deputada Carla Cruz, agora sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só mesmo muito rapidamente. O PCP nunca disse aqui, e é bom lembrar ao Sr. Deputado Miguel Santos, que os peticionários não tinham direito de colocar a questão. Portanto, nunca dissemos, nunca dissemos isso. O que nós dissemos, e voltamos a reafirmá-lo, é que esta petição tem sido, esta, como outros subterfúgios têm sido usados para que uma ala da sociedade que nós apelidamos, e voltamos a dizê-lo, conservadora e reacionária, que não aceitou, que tenta, efetivamente, encontrar mecanismos para retroceder. Para retroceder. E, portanto, porque aquilo que nós estamos aqui, a questão é...
Oh, Sr. Deputado, é evidente que os apartes são até saudáveis, mas quando os apartes limitam que nós possamos ouvir...
A petição não é um subterfúgio.
Eu agradeço que não façam os apartes tão alto, porque a deputada acaba por interromper. Continue, Sra. Deputada, não se deixe interromper.
Sr. Deputado, a petição não é um subterfúgio. Agora, utilizar estes e outros instrumentos para atacar uma conquista, uma evolução da sociedade, é isso que estamos aqui em questão e é isso que está aqui a ser utilizado. Não é a primeira vez. E, portanto, aquilo que nós reafirmamos é a nossa posição de princípio. Nós, a IVG foi, de facto, a despenalização da IVG foi uma questão muito importante ao nível da saúde pública e da saúde sexual e reprodutiva da mulher. Foi um direito que foi conquistado, que foi permitir às mulheres terem condições para o fazer e também lhe disse...
Obrigada, senhora.
Que nós somos contra as taxas moderadoras e, portanto, quer aplicadas a esta, quer a outro ato médico.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, também lhe faço o mesmo apelo, muito sucintamente, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, serei muito sucinta. Não poderia deixar, antes de mais, em nome da Sra. Deputada Catarina Marcelino, pedir desculpa. A Sra. Deputada tinha que apresentar um relatório noutra comissão que estava suspensa à espera da presença dela e ela tentou ficar, mas não pôde mesmo, e, portanto, não é bem... Peço que não considerem falta de respeito o facto de a Sra. Deputada se ter ausentado, foi mesmo uma questão de gestão de agenda. Mas gostava de dizer o seguinte, o Partido Socialista não põe em causa de forma alguma a legitimidade que os cidadãos têm para se organizarem e usarem de todos os recursos que estão disponíveis, e neste caso bastante reconhecidos por esta casa, que é o direito à petição, e que nós, aliás, temos valorizado cada um dos grupos parlamentares, e vamos já ver até de seguida situações em que um único peticionário desencadeia um processo aqui de apreciação séria, rigorosa, e, portanto, nós, penso que nesta comissão todos os grupos parlamentares têm dado provas de que valorizam, respeitam o direito dos cidadãos se organizarem e apresentarem petições, mas é igualmente legítimo que cada um dos grupos parlamentares também reitere aqui as posições que tem quando os assuntos aqui são discutidos, e o que aconteceu da parte da bancada do Partido Socialista foi o reiterar de uma opinião muito clara, precisa e indiscutível que nós temos relativamente à questão ao objeto em apreço. Portanto, não foi mais do que isso. Nós vamos votar favoravelmente as conclusões, que é isso que temos de votar, do relatório apresentado para ser votada, que saudamos novamente pelo rigor com que apresentou, e penso que, independentemente das suas posições, o faz de forma a que nos permite, em consciência, votar favoravelmente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Relatora, tem a palavra para concluir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer as intervenções de todos os senhores deputados, em especial do Dr. Miguel Santos e do Dr. Ricardo Batista Leite, e só prestar um esclarecimento, que é assim, o preço no aborto é um preço compreensivo, isto é, envolve a consulta inicial, envolve o ato em si mesmo e envolve a consulta posterior. Portanto, o preço é compreensivo, mas é objetivamente possível dissecar cada ato e poder tributar aquele que deverá ser tributado, em que a mulher nem se encontra na situação de gravidez, nem que se encontra na situação de planeamento. Era o esclarecimento que eu queria prestar. E queria também só dizer que, relativamente às considerações da senhora deputada Marcelino, que eu não me lembro do primeiro nome, peço desculpa.
Catarina,
peço desculpa. A verdade é que as inspeções do IGAS, relativamente à Clínica dos Arcos, assinalaram em 2010 e 2011, e não fui ver outras porque não tive tempo, deficiências que se calhar não asseguram tanto e não permitem prestar toda a confiança e todo o voto de confiança que a senhora formulou. Muito obrigada a todos, mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar o relatório da petição 239, acabar com o aborto gratuito. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. O relatório foi aprovado com os votos contra do PCP, com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD, CDS e PS e com a ausência do Bloco de Esquerda e do PEF. Exato. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar. Eu já felicitei a Sra. Deputada Relatora, portanto não abstenho neste momento de o fazer novamente. Vamos então agora passar para a discussão e votação do relatório final de outra petição, e aqui sim mostra como esta comissão valoriza o trabalho produzido para as petições e quero desde já agradecer aos seus deputados o esforço que fizeram. Ficamos neste momento sem petições em atraso e portanto fico muito satisfeita de conseguirmos acabar este ano com esta situação resolvida. Este relatório, esta petição pretende que seja discutido e aprovado um diploma que proíbe o consumo total de tabaco nas discotecas. A sua deputada relatora é a deputada Ana Oliveira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, relativamente ao relatório final da petição 273/12, deu entrada na Assembleia no dia 21 de junho, tendo baixado à Comissão no dia 26 do mesmo mês. Esta petição é subscrita por uma única peticionária e pretende que seja discutido e aprovado um diploma que proíba o consumo total de tabaco nas discotecas. Esta petição reúne os requisitos, todos os requisitos formais, o objeto está devidamente especificado e a sua subscritora encontra-se corretamente identificada. Pelo facto de se tratar de uma petição individual, não carece de ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Relativamente ao objeto, esta petição tem como objeto, já referida, a pretensão de que seja discutido e aprovado um diploma de proibição do consumo total de tabaco nas discotecas. A peticionária alega que os objetivos da Lei nº 37/2007, de 14 de agosto, no sentido de proteger os cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco, no espaço onde é permitido fumar, designadamente nos espaços onde os trabalhadores aí trabalham com permanência, como acontece nas discotecas. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, foi solicitada informação ao Governo acerca desta pretensão contida na petição em apreço, do qual relata aqui alguns trechos. Portanto, a resposta... Alguns pontos da resposta diz: está em preparação uma proposta de alteração da Lei nº 37/2007, de 14 de agosto, que será proximamente apresentada ao Parlamento para apreciação e eventual aprovação. Esta proposta contempla, entre outras medidas, o alargamento faseado da proibição de fumar em estabelecimentos de restauração, com e sem espaço de dança, incluindo as discotecas. A proposta em discussão no seio do Ministério da Saúde prevê um período de moratória para estabelecimentos com sistema de extração de ar já instalados e em conformidade com as regras que merecem inspeção pelas entidades competentes. Relativamente à opinião da relatora, destaco aqui três pontos essenciais. Relativamente ao gabinete do Sr. Ministro da Saúde, que informou oficialmente a Comissão de Saúde, e como já referi, vai apresentar brevemente à Assembleia da República uma proposta de alteração ao novo regime jurídico de proteção dos cidadãos de exposição involuntária ao fumo de tabaco, na qual deverá ser consagrada a proibição de fumo de tabaco em discotecas. Necessariamente a referida proibição deverá ser faseada, como já referi, tendo em conta os investimentos dos sistemas de extração de fumos. A concretização da iniciativa governamental satisfará a pretensão da peticionária na medida em que venha a consagrar a proibição de consumo de tabaco nas discotecas. Relativamente ao parecer, o presente relatório vai ser enviado à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, será enviado também à Sua Excelência o Ministro da Saúde e também esta petição será ser feita chegar o presente relatório à peticionária. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostava de cumprimentar a Sra. Deputada Ana Oliveira pelo relatório que fez, pelas diligências que efetuou e, como se vê, como tínhamos dito há pouco, deu dignidade a esta petição, que igual à que daria se fosse subscrita por um conjunto de cidadãos. Portanto, mais do que as palavras, são os atos que demonstram que, no caso, a Sra. Deputada, mas todos nós valorizamos o direito dos cidadãos a dirigirem-se a esta casa através de petições. Portanto, saudámo-la pelo trabalho que realizamos. Relativamente ao objeto desta petição, bom, nós sabemos que este não é um assunto encerrado, não é? Muito discutido na sociedade portuguesa, e esta é uma questão que suscita a análise de dois interesses em conflito, como a Sra. Deputada também teve o cuidado de ressalvar. Por um lado, o interesse e o direito das pessoas que não devem estar involuntariamente expostas ao fumo, mas, por outro lado, não podemos esquecer que temos em vigor uma lei que obrigou a que muitos estabelecimentos tenham feito investimentos para se adaptarem à lei vigente e, portanto, também temos que acautelar aqui os interesses económicos dos proprietários de estabelecimentos que estão a cumprir a lei e que não podem, de repente, na nossa opinião, também ser obrigados a refazer todo o processo no sentido de adaptar os seus estabelecimentos a uma pretensão deste género. Nós temos um indicador, que é o relatório que foi apresentado de avaliação da lei do tabaco, que está disponível, que foi disponibilizado pela Direção-Geral de Saúde, que nos diz que 94% dos portugueses concordam que a lei do tabaco em vigor que veio proteger a saúde dos portugueses, mas há uma nota que a maioria da população se manifesta a favor da proibição de fumar em locais públicos fechados. Portanto, esta será uma das áreas que irá ao encontro daquilo que é a vontade da maioria dos portugueses. Mas também é dito no estudo, no resultado da avaliação feita pela população, e nós sabemos que uma das questões que tem de ser trazida para aqui é a questão da fiscalização, porque muitas vezes, e nestas circunstâncias, não é tanto o problema da lei que existe, mas sim a fiscalização que não atua e, portanto, acontecem situações em que há exposição involuntária ao fumo, não por razões legais, mas por falta de observação da legislação em vigor. Portanto, este é um assunto que nós brevemente, ou dentro de algum tempo, vamos ter de analisar com profundidade assim que a proposta de lei entrar na Assembleia da República. Presumo que não seja muito consensual, que haverá aqui opiniões diferentes, mas neste momento ela não está colocada essa questão. E, portanto, nós acompanhamos a Sra. Deputada na forma como coloca o problema, nas preocupações que suscita, entendemos que terá de ser feita. Também somos a favor da necessidade de refletirmos sobre a possível proibição total de consumo de tabaco em locais públicos fechados, mas não temos de fazer agora isto, apenas salientamos a necessidade de compatibilizar esses dois tipos de interesses e, de resto, saudámo-la e acompanhámo-la nas conclusões que votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Não? Sra. Deputada Teresa Queiroz, faz favor.
Sra. Presidente, apenas para saudar a Sra. Deputada pela, como disse a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, pelas várias abordagens que fez esta matéria, que é controversa, pessoalmente, enfim, não quero também antecipar o debate, mas parece-me que é precipitado, faço exatamente aquilo que já foi dito, às expectativas que foram criadas, mas, enfim, em suma, não queria agora antecipar o debate. Que não vai ocorrer, porque é só uma subscritora, não é?
Não há debate. Portanto, o que quiser dizer, diga aqui.
O que quiser dizer, pois, ainda na altura teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas, em todo caso, ficam as minhas saudações à Sra. Deputada pelo... Não, e por ter conseguido, de facto, ver as várias óticas deste problema, que é necessariamente controverso, e que é preciso fazer coincidir a saúde pública com os direitos individuais e com as liberdades individuais, o que nem sempre é fácil, para não dizer muito difícil. Era só a Sra. Presidente.
E disse muito bem. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz. A última parte, acho que teve muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também saudar e cumprimentar a Sra. Deputada a relatora. Dizer que também este assunto não é um assunto pacífico, efetivamente, não é? Nós entendemos e sempre o dissemos, mesmo quando da aprovação da lei, que não podemos proibir simplesmente por proibir, não é? Portanto, esta questão tem que ser efetivamente pensada. É de facto necessário ponderar e conciliar diferentes interesses, porque também há aqui estas questões que têm que ser debatidas. Mesmo esta questão, portanto, e aqui, sem dúvida, a questão da saúde pública é uma questão muito importante e nós sabemos a prevalência e a incidência do cancro do pulmão e outro tipo de patologias. E, de facto, é uma questão que não está fechada, é uma questão que deve e tem que ser continuada a ser debatida e ponderada, mas sempre nesse pilar de proibir por proibir, não é? Portanto, é importante termos atenção a este designo, e é muito, também muito importante que a fiscalização e o acompanhamento da aplicação da lei, que nós tenhamos um acesso dessa informação e que a partir dessa informação nós possamos efetivamente refletir sobre as mudanças que possam ou não operar-se. Não estamos aqui a fechar, não estamos aqui a dizer a opinião. Parece que vamos ter, segundo as informações que estão contidas na petição, brevemente a oportunidade de discutir e de analisar isso por proposta do Governo e, portanto, nessa altura daremos a nossa posição e o nosso posicionamento sobre esta proposta.
Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de palavra sobre este relatório. Também quero felicitar a Sra. Deputada Relatora. Sei que ainda não entrou a proposta de lei a que se refere no seu relatório. Seja como for, a Sra. Deputada está em condições para afirmar que vai dar entrada. Portanto, é importante que essa indicação chegue à peticionária. Relativamente ao estudo que só foi aqui só foi aqui referido pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro, há de facto um relatório de avaliação da situação do tabaco em Portugal e portanto também é importante que a peticionária e todos os que estão interessados nesta matéria o conheçam, porque é um dado que tem várias conclusões sobre este caminho que já percorremos com a lei do tabaco. Senhoras e senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Relembro aos senhores deputados que este assunto, visto que não há debate, fica resolvido aqui hoje na comissão. Pode a senhora deputada relatora, se assim entender, fazer juntar elementos para mandar à peticionária. Senhores deputados, vamos então passar agora a outra questão, que é a distribuição para a elaboração de parecer de uma proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que se prende com a Estratégia Nacional para a Prevenção e Controlo das Epidemias da Febre do Dengue. Como sabem, este ano houve casos complicados de dengue, que parecia que já não existiam, e, portanto, o Governo Regional resolveu legislar no sentido de... Temos. Cabe ao PS a elaboração deste relatório, pois agradeço que... Então, quem é? Pronto, o deputado André Figueiredo fica o deputado relator para... Senhoras e senhores deputados, temos agora, noutros assuntos, o tal requerimento que vos falei no início para a audição dos presidentes dos institutos de oncologia. Vou dar a palavra à senhora deputada Luísa Salgueiro para fazer a apresentação deste requerimento e depois a todos os grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente,
Nós tivemos a oportunidade de receber aqui vários médicos responsáveis por serviços de oncologia de vários hospitais do país, a pedido dos próprios. O assunto que foi versado nessa, foram vários, mas o principal assunto versado nessa audiência prendeu-se com o despacho que obriga a que as autorizações especiais para os doentes, os medicamentos na área de oncologia, passem pelos institutos de oncologia de Porto, Lisboa e Coimbra, e entendemos que para termos uma noção e um conhecimento real e mais abrangente da situação desta área, que devíamos ouvir, depois de termos ouvido estes médicos, ouvirmos os responsáveis pelos três institutos, assim como o Sr. Coordenador Nacional pelas Doenças Oncológicas. Entendemos que, dessa forma, esta comissão ficará mais habilitada com toda a informação nos diversos níveis sobre a questão da prescrição dos medicamentos na área de oncologia, que é essencial para a população portuguesa e que a todos nós compete conhecer com rigor e com toda a abrangência. E daí o requerimento que apresentamos, que fizemos agora, em conjunto com os outros grupos parlamentares, com alguns dos outros grupos parlamentares, e que pedimos para agendar, porque se aproxima um período de férias em que os agendamentos são mais difíceis, e é para permitir que durante este período de pausa os serviços possam diligenciar para que no início de janeiro já seja possível ouvir estas pessoas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que nós subscrevemos o pedido precisamente por aquilo que até a Sra. Deputada acabou de dizer. Nós ouvimos um conjunto de médicos que apontaram algumas dificuldades e puseram a sua posição sobre a introdução e a criação destes centros. E, portanto, parece-nos que até em bom rigor para uma questão de contraditório, acho que é bom ouvirmos aqui os diretores do IPO e também o coordenador do Programa das Doenças Oncológicas. Acho que é importante para esta comissão ouvir todas as partes, todas as posições e para depois diligenciarmos aquilo que cada grupo parlamentar achar conveniente ou lhe aprover fazer, mas neste momento julgo que é importante nós termos todas as informações e ouvir todos os lados que estão envolvidos nesta situação e que foi criado a partir deste despacho.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tenho mais nada a acrescentar relativamente ao que aqui já foi dito. O CDS também subscreveu este requerimento, exatamente pelas mesmas razões que já foram invocadas. Penso que é importante ouvir a opinião e a posição de instituições tão prestigiadas como o IPO, bem como o Coordenador Nacional para o Programa das Doenças Oncológicas. E fazia apenas uma sugestão. Eu sei que só mediante acordo da Sra. Presidente e todos os grupos parlamentares é que um requerimento que tenha dado entrada seja votado no próprio dia. Agora, por uma questão de celeridade que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro invocou para que neste período de festas os serviços possam já diligenciar a vinda destas personalidades tão depressa quanto possível, perguntava, colocava aqui à Comissão sobre essa possibilidade de se votar desde já o requerimento.
Isso foi discutido nas informações e já está decidido que vai ser...
Ah, peço desculpa.
Foi logo no início que nós decidimos, é evidente que eu não punha à discussão este requerimento sem haver um consenso da Comissão e, portanto, ficou decidido que seria discutido e votado. Portanto, está sanada essa sua pretensão, está mais do que ultrapassada e é bem-vinda, como é evidente, porque já nos tínhamos antecipado a ela. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que votaremos a favor e dizer também que, a título individual, gostaria de subscrever este requerimento. De resto, agradeço aos senhores coordenadores do CDS e do PS a disponibilidade que tiveram de adaptar o texto por forma que fosse possível, de alguma maneira, que todos os grupos parlamentares o pudessem subscrever. Naturalmente que há situações em que a nossa vontade individual não coincide com aquilo que é a vontade superior dos interesses do grupo parlamentar. Neste caso, foi isso que aconteceu. Lamento, de qualquer das formas, votaremos a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi, como previsto, aprovado por unanimidade e faremos todos os possíveis, durante o período do interregno do Natal, para contactar os IPOs e também o seu coordenador para arranjarmos uma data logo em janeiro. Eu aproveitava esta oportunidade, Srs. Deputados, para solicitar aos coordenadores se teriam a oportunidade de ver o expediente da Comissão. Nós temos, de facto, uma ordem de trabalhos da nossa da sessão até agora muito preenchida. Estou muito satisfeita porque não temos muitas matérias em atraso, mas temos alguns pedidos de audiência. E o que é que eu sugeria? Agora, com um bocadinho de tempo, se os seus coordenadores podiam olhar para o expediente, selecionar as matérias que consideram que, não só pelo critério do mais antigo, mas também, e penso que principalmente pelo critério da oportunidade política, que eu acho que este é um critério que deve ser o critério principal, pelo menos a meu ver, e fazerem-me chegar quais as audiências que consideram que são mais urgentes para no início do ano podermos marcá-las. Também quero aproveitar esta oportunidade, visto que de seguida vamos ter a audiência com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, de desejar a todos os seus deputados um bom Natal e que venham restabelecidos e que no próximo ano possamos também, e isto também é um apelo aos senhores coordenadores, fazer umas visitas fora do Parlamento. Estão, como sabem, temos o nosso plano de atividades e, portanto, também que possam sugerir uma saída, uma visita fora do Parlamento. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente que aquilo que o Sr. Presidente está a dizer não há de conflituar com aquilo que é uma dívida, digamos assim, que esta Comissão tem, de que mais rapidamente possível possamos fazer uma visita à zona de Trás-os-Montes, nomeadamente aos hospitais de Chaves, de Vila Real e eventualmente também a unidade de cuidados de saúde primários dessa região.
Muito bem, peço, portanto, aos serviços para começarem a preparar um projeto de programa e agradeço aos seus deputados que não se levantem, que doutor Boa Vida e já cá estão, não estão? Pronto. Então, vamos aguardar só um segundo que entrem para continuarmos a nossa reunião, mas ficam desde já os meus votos. Boas festas para todos. Que bem estamos a precisar.